Pois é, meu irmão, minha irmã, bom dia para todos e todas. Estamos começando agora a nossa reflexão, pequena reflexão. Hoje eu estou fora de casa, sem muito tempo, mas é exatamente por isso que nós temos e precisamos da palavra de Deus, né? Nesse nosso dia a dia, no corre-corre, onde nós estejamos, é bom que a gente cultive essa palavra, porque é a palavra que vai nos ajudando nesse caminho pesado para uns, mais pesado para outros, mas é um caminho e nós precisamos de uma palavra boa, né, para nos conduzir, né? E já pensou quando a gente está andando a pé, encontra uma pessoa que ou vai andando com uma pessoa com assunto bom, aquilo torna agradável a viagem, né? Então a nossa vida também espiritual é a mesma coisa. Quando a gente vai caminhando, seguindo em frente, mas com coisas boas, com boas reflexões, com assuntos bons para a vida da gente, para o crescimento da gente, com certeza a viagem fica bem mais agradável, bem melhor, né? Pois é, o texto hoje é Marcos 9, 41 a 50. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar como a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com o olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Que coisa boa é o sal! Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos viver em paz, vamos viver uma vida que tenha gosto, uma vida temperada, né? Vida que tenha gosto, gosto de viver. E para que a vida adquira gosto, a gente tem que buscar sentido na própria vida, buscar aquilo que é mais importante, aquilo que faz bem, né? Às vezes a gente fica, muito de nós, né, ficamos atrás de tantas outras coisas em nome da felicidade e acaba não sendo feliz, porque perde o gosto da vida. A vida fica sem gosto. Enche a vida de coisas, compra aqui, compra ali, fica isso, fica aqui, mas depois, quer dizer, não tem sentido, não é mesmo? Não tem sentido a vida, então a vida tem que estar temperada. Somos sal. E o sal, quando ele perde o gosto, não serve para nada, diz aqui o texto, né? Então, vamos viver, como diz o Evangelho, em paz uns com os outros, sempre tendo o tempero da vida. Esse tempero da vida faz com que a gente tempere também toda a realidade que nos cerca, né? Que cerca a gente. A gente passa a ser elemento de tempero social, de tempero para as pessoas. E falando nisso, a gente vai ao início do Evangelho, né? Essas coisas, esse tempero, esse temperar dá sentido à vida, dá sentido também às pequenas coisas que a gente faz. Aliás, nelas é que está o verdadeiro sentido da vida. A gente sofisticou demais as coisas, né? E aí fica difícil. A vida perde o sentido, né? Às vezes. Então, a vida simples, que muitos querem reconquistar, graças a Deus, né? Essa vida simples, a simplicidade da vida, Nem que seja um copo d'água, se der para alguém. Olha, isso é tão importante. Eu que já andei tanto a pé na vida e ando hoje ainda, faço questão de andar, né? Isso é muito importante. Às vezes você está numa estrada que não tem água por perto, está cansado, está suado, está precisando de um copinho de água, passa perto da casa de alguém, pede um copo d'água, e aquela pessoa não, ela não nega a água, sabe por quê? Porque ela é de Cristo. Ela está sempre atenta à necessidade do outro. Ela tem o prazer de fazer aquilo. Ela tem o prazer de dar água. De não cobrar, não. Essa água aqui, ó, um copo d'água, depois você mede. Aí quanto que dá um copo d'água? Vai encher uma garrafinha de água mineral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai chegar nisso, hein? Então, eu te dou essa água, mas você me paga, né? Mas essa coisa é gratuita. De ajudar o outro, ter o prazer de dar um copo de água, né? Por quê? Porque aquela pessoa é de Cristo. É isso. Ela não é capaz de negar. Ela está atenta à necessidade do outro, né? E quando a gente não está atento à necessidade do outro, a gente faz o quê? A gente bloqueia a vida do outro, né? Ajudar a bloquear a vida do outro. Vamos pegar essa questão do copo d'água. Se a pessoa não oferece um copo d'água, o que que acontece? A pessoa vai ficar com muita sede, né? E com muita sede, ela não vai ter condição de dar continuidade à vida dela. Então, isso aí vai ser um escândalo, no sentido bem original do termo, né? Escândalo vem do verbo, vem do grego, que significa obstáculo, colocar obstáculo na vida do outro, né? Ô, gente, a gente tem que tomar muito cuidado nos tempos de hoje, né? Colocar obstáculo. Por isso que eu falo, não importa, se a gente fica olhando muita coisinha, né, na vida da outra pessoa. E às vezes na nossa própria vida, né? A pessoa já está acostumada a viver sempre obstacularizada, né? Está sempre bloqueada, e ela parece que tem um prazer de bloquear a vida da outra pessoa também, né? Não, tudo que puder fazer para deixar a pessoa, para aliviar a pessoa ser feliz, vamos parar com essa condenação, né? Colocar peso nas costas das pessoas, não. Vamos aliviar, né? Em vez de ficar condenando, isso é pecado, isso é não sei o quê, você vai fazer não sei quantas penitências, que não sei o quê, nada disso, não. A penitência maior que tem que ser feita é a penitência da vida, uns ajudar os outros a viverem. Isso aí que tem que fazer é a penitência do coração. As outras coisas, não. Coisa para que vai significar peso para as pessoas, não. Isso aí não é evangélico, né? E aí a gente ficar também muito atento àquilo que nós devemos cortar da vida da gente. E aí o texto fala de uma forma assim muito simbólica, né? Se corre até o perigo, embora eu ache ninguém é bobo para pegar isso ao pé da letra, porque tem gente que briga aí, né? Porque a Bíblia não pode ser mudada, tem que ser tudo do jeito que está escrito lá, nada pode ser interpretado, né? Pois é, eu queria ver então pessoas sem pé, sem mão, sem olho. Por que que você está sem olho? Porque eu arranquei. Por que que você arrancou? Porque na Bíblia está falando para arrancar o olho. Meu olho pecou. Ué, foi seu olho que pecou ou você que pecou? Isso é muito comum, né? Hoje as pessoas vêm procurar a gente. Ah, porque eu vi tal coisa. Portanto, eu pequei. Uai, você viu. O ver é um ato, é uma reação normal, né? É uma ação, aliás, normal. Isso é todo mundo que tem. A gente tem olho para ver. Agora, o que que vai fazer com aquilo que a gente olha, aí que tá, né? Então arrancar o olho aí é arrancar a cobiça, viu, gente? Não é pegar uma faca, não sei o que, enfiar nos olhos e tirar os olhos, não. Não adianta nada você tirar um olho, depois você vai pecar com o outro também. Você pode, e pode ficar sem os dois, que vai pecar do mesmo jeito. O pecado não está no olho, o pecado está em você, não é no olho. O olho pode ajudar. Então, arrancar o olho significa arrancar toda cobiça, todo olhar que estraga, né? É terrível a cobiça, você olhar as coisas dos outros, já pensar, trazer aquilo, se eu quero isso para mim, por causa da cobiça desse olhar presunçoso que tem por aí, é que muita gente está se dando mal, não é? E o mundo se dando mal. Porque o que tem de gente ficando com aquilo que não lhe pertence, lançando mal, né, em coisas dos outros, quando é coisa pequena, o mal é o mesmo, né? O mal é o mesmo. Agora, quem faz coisa com coisas pequenas fazem. Faz também com as grandes, né? Eu já contei aqui a história da colherzinha enferrujada. A história é longa, mas só resumindo aqui. Como isso antigamente as pessoas levavam muito a sério, né? Eu achei uma colherzinha enferrujada no lixo da minha madrinha, a madrinha da minha mãe, que nós chamávamos de madrinha, e eu pus aquilo no bolso para levar, para brincar em casa. Despediram lá, saímos da casa e tudo. Quando já tínhamos andado quase 1 quilômetro de volta, a mãe olhou e disse assim: "O que é que está no seu bolso?" Eu falei: "Uma colherzinha enferrujada. Onde é que você achou isso?" "Lá no lixo da madrinha aí." "Assim, ela te deu?" "Não. Você pegou sem ela, sem a ordem dela, né?" "Então tá. Você vai agora, debaixo de couro, vai levar isso lá e entregar para ela." Tá? E quando nós voltamos, eu chorando, a mãe batendo, não sei o quê, e eu não esqueço quando ela estava preparando a vara, ela disse assim: "Isso não é para te castigar, não. É para você nunca mais tirar nada de ninguém." Evidentemente que não, esse tipo de coisa, né? Não se faz hoje mais, né, gente? Não é assim que deve agir para educar as pessoas. Mas eu estou dizendo, contando isso, só para dizer o quanto era levado em conta a questão do olho. Minha mãe queria arrancar aquele tipo de olhar. E ela conseguiu, graças a Deus, ela conseguiu. Ela queria arrancar, a coisa para ela era muito grave. "Ah, mas isso aqui não presta." É tanto que a mulher, quando voltou, falou assim: "Olha, não tem problema não. Que isso? A coisa estava jogada no lixo mesmo. Ela já está jogada fora. Se a senhora quiser jogar fora, só pode. Mas que ele não vai levar, ele não vai." Epa, é isso, né, gente? O que é dos outros é dos outros. O que é da gente é da gente. É assim que eu fui criado. Graças a Deus fui criado assim. Arrancar esse olho ruim, essa cobiça das coisas dos outros, arrancar isso aí, sabe? Porque senão, o corpo todo, a pessoa toda vai para o inferno. Inferno aí não é um lugar que está falando que vai depois de morto, de morto, não, viu? Lá, eu vi isso lá, tive oportunidade de ver lá em Jerusalém. Nos arredores lá tem um lixão, um lugar onde eles queimam lixo constantemente. Então, vai jogando ali, vai queimando, vai queimando. E aquilo chama geena, na linguagem deles. E muitos escritos sobre o inferno foram baseados ali, né? Aquilo serviu de base, de comparação, de símbolo. Para as pessoas falarem do mal que nunca se acaba, do mal constante, do sofrimento constante, geena, né? Então é isso que Jesus usa aqui na sua palavra, né? Porque todo mundo conhecia a geena. Todo mundo conhecia, né? Então, ô Marcinho, eu tô gravando aqui, daqui a pouco você recebe aí. Depois eu converso com você, tudo bom? Um abraço. Ó, gente que me chamou aqui, tá bom? Aí tudo isso é palavra de Deus. Ah, atenção, atenção. Ele mora do outro lado. Ô Samário, ô Pai Mário. Quer dizer, todo dia que ele chega aqui, ele tem que me cumprimentar. É o vizinho. Que coisa bonita, né, gente? A gente poderia viver assim, né? Recuperar isso. Ele não chega aqui na chácara dele, sem chegar na cerca e falar, ô, Pai Mário, o senhor tá bom? Entendeu? Tá precisando de alguma coisa? Que coisa bonita, né? Isso é ser de Deus. Isso é ser de Jesus. Né? Grande abraço ao Marcinho. Muito bem. Então, vamos dando continuidade aqui. Eu gosto sempre de aproveitar essas coisas, porque e essas coisas que fazem viver, viu, gente? São essas coisas que fazem viver. São coisas simples, que vão desbloqueando essa vida pesada. Eu sempre falo, viva no meio do povo, né? Abra-se as coisas simples da vida. A vida nossa está muito pesada. Oi, tudo bom? Como é que você está? Como é que você vai? Não sei o quê, pá. Isso. Vida bloqueada. Mas continuando aqui, Jesus diz, se sua mão te leva a pecar, arranca essa mão. É melhor viver com uma mão só do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo, para o lixão. Se a tua mão, como é que eu falei? Eu falei do pé, né? Se tua mão te leva a pecar, agora, se o teu pé te leva a pecar, arranca esse pé. É melhor entrar no reino sem um dos pés do que tendo os dois e ir para o inferno. Pois é. O que que Jesus está falando? O que que o texto está falando aí, né? Arrancar o olhar. O olhar de cobiça. O olho ruim. Antigamente o povo falava olho ruim. Tinha até um negócio de benzer de mal olhado, né? Olho ruim. Por olho ruim nas coisas dos outros. Na roça usava até colocar umas cruzes de garrafinha, não sei o quê, no meio da roça. Um dia eu perguntei, para que isso aí, gente? Ah, não, é porque isso desvia o olhar. A pessoa olha aquilo e não olha a plantação. São sabedorias, né, do povo do interior. Muito bem. Então, arrancar a cobiça, arrancar o caminhar, né? Aquilo que leva a gente a concretizar projetos negativos, encaminhar a vida para o negativo. É isso que é o caminhar, é os pés que levam a esse projeto negativo, né? Arrancar as mãos, arrancar o fazer negativo, o construir negativo. Então é isso. Olho, pé e mão. Olhar, fazer e alcançar. Essas três coisas. Se a gente não fizer isso, nossa vida vai ficar simplesmente sem gosto. E uma vida sem gosto, uma vida sem sal, uma vida sem tempero, é uma vida no inferno. É isso aí. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos cultivar sempre as coisas simples da vida, não ser empecilho para ninguém, ser portador da leveza de Deus. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre você, sua vida e permaneça para sempre. Amém. Uma boa quinta-feira.